é um fato de um fantástico. Um rapaz que é um novo comediante, um novo humorista, que me manda um fax dizendo o seguinte: caro Jô, meu nome é Pedro Aidar. Estou te escrevendo para tentar revelar um segredo. Sou humorista. Deve ser um segredo, porque eu fiz um show e ninguém foi. Na verdade, as pessoas chegavam na porta do teatro e iam embora. Não entendi por quê. O espetáculo tinha até um nome muito bom. Chamava-se Lotação Esgotada.
Esse é Pedro Aidar, que vai conversar agora com a gente. Ele que é humorista, atuou na escolinha do professor Raimundo, com Chico Anísio, fez diversas participações no programa do Jô, como a gente ouviu aí agora. Uhum. Ele mandava cartas anônimas ao apresentador. Então a gente conversa com ele agora, nesse aniversário de 70 anos da televisão brasileira. Boa tarde para você, Pedro Aidar.
Oi, boa tarde, Leandro Las Casas. E Stephanie, eu não sei o seu sobrenome de falar.
Boa tarde, eu também não sei, estou confuso.
Difícil, não sei nem soletrar esse sobrenome dela. Um prazer estar aqui no programa de vocês, viu?
Prazer é nosso.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. E para você, quais foram os maiores humoristas brasileiros?
Olha, Stephanie, é difícil você não mencionar os ícones, né, que marcaram, eu acho que pelo menos 30 anos aí da televisão brasileira, que é o Chico, o Jô, o Renato Aragão, né, que, enfim, a Globo fez deles lendas, né. Eles tiveram sorte também de estar numa fase que a televisão teve uma outra força, né. Hoje os ídolos são formados pela internet e não mais pela televisão. É um outro tempo, né. E eu, o que me fez interessado pelo humor de verdade, querer ser um comediante, foi a influência do Renato Aragão, principalmente. Eu era garoto e era fanático pelos Trapalhões, né? A fase áurea dos Trapalhões. Então eu gostava demais do Renato Aragão. E foi o que me levou a seguir essa carreira.
Entendido. A gente tem um fundo musical aí para ilustrar um pouco isso que você falou. Mas vamos lá, né? A gente tem falado sobre as mudanças, né? O humor, acho que ele mudou demais ao longo dos anos, né? A televisão sempre foi muito rica nesse tema, né? No humor. Antes tínhamos os contadores de piada e hoje os humoristas são mais focados no stand-up, né? Como você vê isso, Pedro?
Pois é, o curioso hoje, se você for ver, se você pegar uns 10 ou 15 anos atrás, sei lá, tem um churrasco, uma festa aí num barzinho, na mesa tinha o contador de piada. Era tradicional, tinha sempre um cara que contava piada, até uma menina, e eram bons contadores de piada. Hoje não se faz mais isso, né? O stand-up e a internet fez isso mudar, né? O stand-up é diferente porque ele não é construído com uma piada, é uma história, é uma coisa mais analítica, é comportamental, é diferente, bem diferente, né? E essa coisa do contador de piada, hoje o cara pega o celular dele e mostra alguma coisa da rede social, que visual, né? Às vezes ele mostra, olha isso aqui, ou ele lê a piada que ele recebeu de um amigo e tal. Então, o contador de piada meio que saiu de moda, né? Eu não sei, espero que isso volte, porque, por exemplo, eu trabalhei com o Ari Toledo, a gente fez juntos vários livros que vendiam em banca de jornal, e aquela piada tradicional faz parte, né, da cultura do Brasil. E eu vejo isso cada vez mais distante, eu espero que isso seja resgatado.
E a gente falou também sobre a questão da escolinha do professor Raimundo, que recentemente virou podcast, né? A gente fala sobre essas mudanças, mudou de plataforma, inclusive. A gente tem aí um trecho da escolinha do professor Raimundo, acredito que de 1995, quando o Pedro Aidar participou.
Não fique triste, não fique triste. Para lhe agradar, um 9 estaria bom.
Puxa, olha aí, 6,5 estava de bom tamanho. Se eu falar em tamanho, será que eu podia fazer uma homenagem para o maior cantor do Brasil, o rei Roberto Carlos?
Fala, é sempre um prazer.
O Roberto Carlos foi pegar um táxi. Papara, papara, papara.
Se parou, ele entrou. Motorista, para onde que vai, doutor Roberto?
Lá, 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 lá.
Chegou o motorista que escreveu em cima dele. A corrida deu R$356.
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Desceu do carro, pagou, olhou pro motorista. Quero que você vá pro inferno.
Pedro, pra você, qual a diferença do humor da escola Chico e Jô pro stand-up?
Tá, só fazer uma correçãozinha, se me permitem aí, esse Esse é o último ano da escolinha que eu participei, era 2001.
2001?
Foi o ano que a... É, 2001, foi o ano que a escolinha terminou.
Ah, eu falei 95, acho que eu confundi com o Jô.
É, isso. Em 2001, a escolinha, infelizmente, acabou, nunca mais voltou com o Chico, né?
Sim, é, justamente.
E, desculpa, eu esqueci a pergunta, me perdoa.
A diferença do humor da escola Chico e Jô para o stand-up, para você, qual é essa diferença?
Ah, é enorme, né? Porque esse humor do Chico, do Jô, que chama hoje o pessoal do stand-up, né, chama de old school, que era aquele humor mais clássico e com a cara de televisão mesmo, né? É um humor com uma estrutura completamente diferente. O stand-up é um humor de observações, de análise, muita coisa de experiência pessoal do humorista, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu pego para fazer stand-up, eu pego a minha origem. Uma das coisas, uma das ferramentas que se usa muito, né? Eu sou descendente de libanês, cristão, e aí você generaliza dizendo que no Brasil todo mundo acha que, ah, você é lá do Líbano, você é turco, lá do Líbano, ah, então, vocês imaginam que é todo mundo aquele árabe, vai, extremamente radical, conservador e tal, aí perguntam, sua mãe usa burca? Aí você fala, usa, minha mãe usa burca, meu pai, o cachorro, todo mundo que visita tem que usar, você vai para esse extremo, né? Você brinca com a coisa do pão duro também, o pessoal fala, ah, turquinho, pão duro e tal. Aí eu falo, você faz piadas com isso, por exemplo, meu avô era tão pão duro, mas tão pão duro que para economizar na lua de mel, ele foi só. Então você usa esse material, isso é stand-up.
Sim. E bom, a gente tem recebido muitas mensagens, né? Acho que o pessoal que está ouvindo a gente está dando risada, se divertindo bastante com a nossa conversa, Pedro Aidar. Para que o pessoal conheça mais você, né? Você é daqui de Campinas mesmo, tem um meio que o pessoal possa acessar seus conteúdos, fique à vontade.
Então, eu estou daqui em Campinas, eu me formei aqui na PUC, eu fiz publicidade na PUC e fui para São Paulo. Estou em São Paulo desde então, desde que eu me formei. Mas eu nunca me desvinculei da cidade e da família, da Campinas. Agora, eu vou voltar a partir do dia 1º de outubro com um canal, o Pedro Aidar Oficial. Até estou preparando aí uma série de coisas, novidades, que as pessoas nem imaginam que eu fiz. Tem muito material inédito que eu vou colocar nesse canal no YouTube aí, muito aguardado por algumas pessoas.
É isso aí. Pedro Aidar Oficial, então, vai ser o canal lá no YouTube, certo?
Exatamente.
Perfeito, então tá dado aqui o recado pro pessoal, quem anotou aí a partir de outubro, então 1º de outubro vai estar lá disponível. Obrigado por esse papo, Pedro.
Orlando, você é mineiro, né?
Eu sou, de Belo Horizonte.
Bacana, eu vou fazer uma piadinha de 30 segundos pra brincar com você, porque o mineiro tem sempre aquela coisa de falar trem, né? Ele não fala a palavra, ele substitui por trem.
Exato, isso foi citado no programa.
Desculpa.
Não, desculpa, eu só falei que isso foi citado no programa essa semana, coincidência, mas por favor.
Ah, tá, não sabia.
Fique à vontade.
Me dá esse trem aí pra acender o cigarro, me dá esse trem aí pra anotar o bilhete, que tem aquele sotaque, né, peculiar de Minas. Aí a mocinha tava na estação de trem, esperando o trem chegar, ela comprou a passagem, tava esperando o trem chegar, e começou a dar vontade dela ir ao banheiro. E ela, com medo de perder o trem, não aguentou, foi ao banheiro. Quando ela voltou, o trem tava saindo. Ela começou a chorar. Aí apareceu um funcionário da estação falando, moço, pode que tá chorando, moço. Ai, que desgraça, eu fui fazer um xixi, o trem partiu. Uai, dona, mas a senhora já não nasceu com o trem partido?
Risada do Donato caçando aqui.
Bacana.
E a minha também. E a da Stephanie também. Muito obrigado, Pedro Aidar, mais uma vez. Obrigado. Gostei da citação à minha terra. E até a próxima, a gente espera.
Bacana, obrigado aí a vocês, parabéns pelo programa, sucesso.
Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho também.
Um abraço a vocês e aos ouvintes.